Bem-vindos a mais um Sobre Escuta Especial. Na Rádio Observador estamos a entrevistar todos os cabeças de lista às eleições europeias. Hoje recebemos o candidato da CDU, João Oliveira. Bem-vindo.
Muito obrigado.
Já disse que Portugal tem de se preparar para uma saída do euro, uma saída preparada. Que preparação seria essa, exatamente? Quanto tempo demoraria? Pode dar-nos mais detalhes.
Olha, aquilo que, a perspectiva que nós temos quando abordamos esta questão do euro é de identificar os elementos de crítica que temos relativamente ao euro e às consequências negativas que tem tido para o país, na perda na desvalorização dos salários, na perda de capacidade produtiva, na sujeição do país a um conjunto de dificuldades que lhe são impostas de fora. O exemplo das taxas de juros decididas pelo BCE, com a ruína toda que causam às famílias, às pequenas e médias empresas, são talvez um exemplo flagrante disso. E a partir dessas razões de crítica, aquilo que procuramos apontar é um caminho de resposta a esses problemas. Não centramos a nossa crítica no euro. Há um conjunto de outros aspectos de políticas europeias.
Sim, mas como é que nos preparávamos
do mercado
para
único,
sair?
O que é que isso implica? Isso implica que, identificando essa origem dos problemas, nós temos que tomar decisões e orientar as nossas políticas para dar resposta para ultrapassarmos esses problemas. E isso significa que, em relação ao euro, temos que ter o país preparado para lidar com essa opção de libertação da submissão ao euro, seja por decisão própria, seja para lidarmos com essa decisão, se ela nos for imposta.
Sim, mas
de fora.
Como é que
isso significa?
Exato.
Isso significa tomar medidas de valorização dos salários, de preparação da defesa dos salários, das poupanças, dos rendimentos dos portugueses, significa tomarmos medidas de desenvolvimento da nossa capacidade produtiva naquilo em que hoje estamos dependentes do estrangeiro.
Porque saindo do euro, não é, iria haver um enorme aumento de preços de tudo que fosse bens importados, não é?
Olha,
por exemplo,
a Dinamarca e a Suécia não estão no euro e não consta que tenham.
Não, nós é que iríamos sair, não é?
Não, repare uma coisa, a circunstância.
Isso iria levar a um aumento imediato dos preços dos bens importados, não é?
Se eventualmente fôssemos empurrados para fora do euro, sentarmos preparados para isso, sim.
Se
tomarmos medidas para evitar isso, não.
Mas como é que evita?
Aliás, a questão é precisamente essa, é tomar medidas para evitar que situações dessas aconteçam, porque quando nós colocamos a questão de preparar o país para se libertar do euro, é na perspectiva de termos um país melhor, com salários melhores, com mais capacidade produtiva, com mais capacidade de satisfação das necessidades nacionais sem dependência externa, e portanto essa perspectiva.
Mas como é que evitaria, por exemplo, que o valor da nossa dívida disparasse com aquilo que eu presumo que depois quisesse fazer, que fosse uma desvalorização da nova moeda?
Olha,
como é que...
Esse é um dos aspectos que há mais ou menos 10 anos foi discutido com alguma profundidade relativamente às medidas que precisamos tomar em qualquer circunstância, haja ou não haja integração na zona euro. Portugal deve tomar medidas que permitam uma resposta à situação de endividamento público que temos.
Pagar?
Não, são medidas de captação das poupanças internas, por exemplo, de diversificação das fontes de financiamento do Estado português, de capacidade de, a partir de medidas internas e também de alargamento e diversificação das fontes de financiamento do ponto de vista externo, não ficarmos dependentes de um credor em especial e não ficarmos sujeitos a operações especulativas como aquelas que tivemos em 2013.
E tem um prazo?
Mas essas questões...
Esta preparação duraria quanto tempo? 5 anos? 10? Tenho uma ideia assim...
A adesão ao euro demorou 8 anos, né? As medidas de preparação da adesão ao euro demoraram à volta de 8 anos. É um
a
prazo...
mesma coisa, mais
não,
ou menos.
Não temos nenhum prazo fixado em relação a isso, porque essa é uma questão que verdadeiramente há de ter que ser colocada em função do caminho que o país conseguiu fazer. Agora, eu queria sublinhar esse aspecto, me parece muito importante. Não é possível desligar esta questão, esta consideração a propósito do euro, daquilo que verdadeiramente nós precisamos fazer para resolver estes problemas, porque isso é que é prioritário. Ou seja, a consideração das medidas para preparar o país para fazer esse caminho está objetivamente dependente dos objetivos que nós queremos atingir com isso. A valorização dos salários, que nos últimos 25 anos foi exatamente o oposto. Nós estamos hoje mais longe, aliás, essa era uma das grandes promessas do euro, que com o euro nós poderíamos ficar mais perto do salário médio da União Europeia, mais perto dos salários médios na Alemanha. Ora, estamos cada vez mais distantes. Do ponto de vista salarial, houve uma desvalorização salarial nos últimos 25 anos. Do ponto de vista da dependência, disseram-nos que o euro significava a possibilidade de expansão económica, porque passávamos a ter a mesma moeda de outros países e conseguíamos ter melhores condições para desenvolver a nossa atividade económica. Acontece exatamente o contrário. Nós estamos hoje mais dependentes, com uma economia mais desvalorizada. O perfil produtivo da nossa economia é um perfil produtivo assente em baixos salários, produção com pouca incorporação científica e tecnológica, de baixo valor acrescentado, o que significa não apenas problemas económicos, significa, por exemplo, problemas de imigração. Ora, sem alterar isso tudo, E, portanto, a resposta a isso implica o quê? A resposta a isso implica medidas político-económicas, medidas político-salarial que correspondam àqueles objetivos.
Já falou aqui da possibilidade de sermos empurrados para fora do euro e também disse uma frase, já disse aliás várias vezes nesta campanha, disse que há uns anos um ministro das Finanças alemão disse publicamente que achava que Portugal e outros países se calhar tinham que sair do euro. Quem é que disse isto?
Wolfgang Schäuble.
Disse que Portugal
foi o ministro Schäuble, sim.
Portugal
e a Grécia. A manutenção de Portugal e da Grécia.
Não,
na altura as duas questões foram colocadas. Aliás, em relação à Grécia de forma mais flagrante e mais evidente, quando o governo do Siriza tentou tomar aquelas medidas relativas à renegociação da dívida, mas também em relação a Portugal, essa permanência no euro foi questionada. E o problema é...
Em relação à Grécia, chegou a haver um draft sobre a hipótese de saída, mas que nós Portugal...
tivemos, olha que nós tivemos várias vezes essa discussão, aliás, do ponto de vista, até do ponto de vista parlamentar...
Mas tem essa frase algures?
A partir desse elemento. Olha, vou tratar de encontrar os elementos para fazer chegar essa referência.
Muito bem.
Depois dessa interpelação à mesa para mostrar a frase, diz no manifesto o programa para as europeias, enfim, o compromisso para as europeias, diz que a saída do euro deveria ter o apoio maioritário da população. O PCP defende um referendo sobre a saída do euro? É essa a forma para avaliar se tem o apoio da maioria da população?
Não, essa afirmação tem um sentido muito claro. Não é possível fazer isso sem o apoio do povo português. Ou seja,
isso é um referendo ou não?
Se não houver, não, vai muito para lá do referendo. Isso exige uma mobilização do povo português, vai muito para lá da expressão eleitoral no referendo.
Mas vamos só especificar, o PCP defende um referendo sobre esta matéria?
Essa pode ser uma das possibilidades a considerar. Nós não vemos problema nenhum na auscultação do povo e por via do referendo. Agora, quando nós falamos da mobilização do povo português, isso vai muito para lá do referendo. Porque,
e nesse referendo, o PCP defenderia o sim à saída do euro?
Repare, nós mantemos a ideia, está a limitar isso, à ideia de uma decisão, de um ato súbito de saída do euro. Ora, aquilo que nós defendemos é um processo de resposta a este conjunto de problemas que enunciei, que tem no euro um dos obstáculos, e insisto neste aspecto, o euro não é a causa de todos os males. O euro é um dos obstáculos às medidas de valorização dos salários, de valorização da nossa produção nacional e da nossa capacidade produtiva e de desenvolvimento do país a partir desses elementos. É o euro, como são as regras do mercado único, como são as políticas comuns, seja a PAC, seja a política comum de pescas, seja a política de comércio da União Europeia. Ou seja, há um conjunto de constrangimentos que se constituem como entraves, como obstáculos a essa política de que o país precisa. E, portanto, nós não temos a ideia de que a saída do euro seja uma questão de um ato súbito. É um processo que envolve a preparação do país com políticas que deem resposta.
Mas essa preparação também é política no sentido de tentar ver essa legitimidade através de uma auscultação popular como referendo?
Sim, não vejo que o referendo seja uma dificuldade ou um problema.
Mas há algum prazo temporal nos próximos 5 anos fazer
não,
isso?
Nós não temos isso colocado nesses
termos. Mas seria sempre um sim, o PCP estaria sempre do lado do sim à saída do euro, sendo um obstáculo ou não?
Repare, nós já temos isso colocado nesses termos. Há haver um referendo e tomamos a decisão a propósito do referendo. Há um caminho que tem que ser feito de resposta a esses problemas do país e isso implica a criação de condições para que Portugal possa tomar essa decisão.
Mas não, não seria abusivo se lhe perguntar assim, o PCP defende a saída do euro?
Repare, a partir do momento em que nós dizemos que o país deve preparar-se para se libertar da submissão ao euro, essa é uma das hipóteses que nós admitimos.
A hipótese que custa mais é preferida. Ainda ontem na entrevista ao Público e à Renascença ele colocou 3 hipóteses, ou ser expulso, ou sair. O que lhe pergunto é se a sua preferida é Portugal tomar a iniciativa de sair.
A nossa opção preferida era resolver os problemas do aumento dos salários com uma política que o garantisse. A nossa opção preferida era garantir que não tivéssemos a nossa indústria destruída e que tivéssemos uma política que permitisse a reindustrialização do país para dar resposta às necessidades industriais do país. Esse é o objetivo em função do qual orientamos o nosso posicionamento. Encontrando no euro um obstáculo à concretização dessa política, aquilo que dizemos é que também esse obstáculo deve ser considerado como tal. Isso implica esse conjunto de medidas e a preparação do país para que essa discussão possa ser feita em função e nas circunstâncias.
Mas quer dizer, ou é possível o país melhorar? O que está a dizer no fundo é o país fica ótimo e depois sai do euro. Então se é possível ficar ótimo dentro do euro, então é porque o euro não é um obstáculo.
Olha, sabe que...
Ou então a saída do euro tem que vir primeiro. Sabe que sem saída do euro não há melhoria.
Há uns tempos fiz uma comparação arriscada que se calhar agora corro o risco de fazer outra vez. que é a comparação com os incêndios florestais. Quando a gente vê as medidas de preparação, as medidas de prevenção dos incêndios florestais, com a limpeza das matas, com a limpeza dos terrenos perto das casas para que as casas não sejam atingidas pelos incêndios, com as faixas de segurança em relação às instalações elétricas, em relação às vias de comunicação, nós encontramos medidas, por exemplo, quando se tomam medidas, por exemplo, para desenvolver a atividade pecuária com as cabras e as ovelhas para desbastarem o mato. Repare, nós tomamos
não leva medidas, mal, mas é uma péssima comparação.
Eu sei que ela é arriscada, mas deixa-me só acabar.
Se é possível nós melhorarmos dentro do euro,
deixa-me só acabá-la, porque senão a comparação então é que fica mesmo sem sentido. Tomando todas essas medidas para prevenir os incêndios, de repente até se percebe que se consegue dar um outro uso à floresta, que se consegue aproveitar de outra forma os recursos florestais e silvícolas, que consegue haver outro tipo de articulação das atividades produtivas, inclusivamente com as preocupações da proteção civil, e tudo isso acaba por contribuir para um resultado positivo, não só de prevenir os incêndios, mas de aproveitar um conjunto de outros meios. A comparação é arriscada, porque naturalmente comparar as prevenções dos incêndios às questões do euro até implica grandes distâncias. Agora, insisto nisto porquê? Porque verdadeiramente aquilo que é determinante é esse caminho que tem que ser feito para dar resposta aos problemas que nós temos
hoje. Certo, mas é possível melhorar o país dentro do euro, é o que nos está a dizer, não é? Se nós só vamos sair do euro depois de melhorarmos essas coisas, então o euro não é um obstáculo. Não é um problema de lógica.
Vou dar-lhe essa resposta. É sempre possível nós tomarmos medidas para melhorar a situação em que o país está. E, sobretudo, é possível tomar medidas. Olha, foi possível, por exemplo, as propostas que o PCP defendia de aumento dos salários terem tido uma concretização parcial entre 2015 e 2019. Foi possível, por exemplo, garantir o investimento público para reduzir o custo dos transportes, para garantir manuais escolares gratuitos, um conjunto de outras matérias, mesmo em confronto com essas regras. Tudo isto demonstra que
há sempre espaço, se lembrar
da discussão que ainda durante muito tempo foi feita a propósito dos procedimentos por déficit excessivos e das regras da exigência do cumprimento das metas orçamentais, tudo isso não foi feito propriamente no sentido
João
que foi
Oliveira, para não passarmos, ainda temos mais perguntas sobre o euro, mas para não passarmos tudo à volta do euro,
temos que
ir avançando. O PCP defende nesse mesmo compromisso eleitoral, ou a CDU se quisermos, a criação de um programa que enquadra a saída negociada da moeda única contendo medidas de compensação em caso de evidentes prejuízos causados pela adesão e permanência no euro. Isto significa que querem que Portugal, quando sair do euro, ou sair do euro, seja indemnizado por isso? Não, pelo tempo em que esteve cá.
Repare, isso é uma expressão de um princípio que já hoje existe no quadro da União Europeia, da compensação aos países pelos impactos assimétricos que têm nos países as políticas europeias. Ou seja, já hoje há esse princípio de compensação relativamente aos países que sofrem mais prejuízos com as políticas europeias, naturalmente suportados por aqueles que delas retiram benefícios. Aquilo que nós propomos é exatamente essa expressão. Aliás, há um elemento que eu julgo que vale a pena ter em consideração e que de forma muito direta,
é
muito relacionada com essa questão.
Nem o cheque britânico, nem outro, é uma questão diferente, não é?
Não, é uma questão de ter em conta os prejuízos que o país foi sofrendo em função das regras que não são aplicadas pelo euro e de considerar a compensação que o país deve ter direito.
Mas tem-se quantificado? Qual foi o prejuízo?
Repare uma coisa, nós apontamos um caminho que é um caminho que naturalmente implica a mobilização de um conjunto de entidades e de meios em função da possibilidade de concretização desse caminho. Não temos um plano de operações definido como se fosse um ataque a um incêndio, por exemplo.
Para manter a comparação.
Há pouco dizia sobre o euro que é apenas um dos obstáculos. O que eu lhe pergunto é se em relação à pertença da União Europeia também devíamos começar a preparar a saída.
Não há nenhuma proposta nossa nesse sentido.
Mas já foi defendido um referendo sobre esta matéria? O PCP acha isto uma boa ideia?
Nós defendemos referendos em relação a um conjunto de decisões que foram tomadas em que achávamos que o povo português devia ser consultado, mas não há nenhuma proposta nossa no sentido de saída da União Europeia.
Mas já fizeram uma proposta sobre a saída da União Europeia em 2012, na altura da Troika.
Saída da União Europeia?
Saída da União Europeia. Há declarações de Jerónimo Sousa numa entrevista à Antena 1, em dezembro de 2012, em que ele diz, vou citá-lo, o povo português tem o direito a decidir, inclusive, da saída da União Europeia e do euro. Questionado sobre se a consulta devia ser feita através de um referendo, Jerónimo de Sousa disse na altura, designadamente, o povo português nunca foi chamado para se pronunciar sobre instrumentos fundamentais que hoje condicionam a nossa soberania.
Pronto,
disse claramente, defendeu claramente um referendo sobre a saída da União Europeia. O que eu lhe pergunto é se o PCP se arrependeu e porquê.
Repare, nessa resposta à proposta da União Europeia e do euro, eu já lhe dei há pouco a resposta. A possibilidade de utilização de um referendo a propósito do euro é uma das hipóteses que nós admitimos. Sobre a saída da União Europeia, nunca tivemos nenhuma proposta.
Arrependeram-se, foi? Acham que não é boa ideia? Há uma dimensão neste país que é muito para a Europa, portanto não vale a pena continuar.
Não podemos arrepender-nos de uma coisa que não propusemos.
Propuseram? Está aqui a afirmação de Jerónimo de Sousa é claríssima, não é?
Rita, desculpe, mas nunca propusemos a saída da União Europeia.
Então, mas quando Jerónimo de Sousa diz o povo português tem o direito de decidir, inclusive, da saída da União Europeia e do euro, não está a propor um referendo sobre
não,
a saída do euro?
O povo português tem o direito de tomar as decisões todas relativamente ao seu futuro. A coisa diferente é dizer se propomos a saída da União Europeia. Nunca apresentámos essa proposta.
Portanto, voltam atrás nessa
não
questão.
Não voltamos atrás porque nunca lá tivemos. Insisto nessa questão, porque essa questão é uma mistificação que não pode ficar criada. Nós nunca propusemos a saída da União Europeia. E essa proposta não está apresentada.
Mas se houvesse um referendo, de que lado é que se colocariam?
Não temos essa proposta feita.
Teriam que estudar.
Não temos essa proposta
e
feita.
Se alguém
temos
fizer...
muitas razões de críticas, nunca propusemos a saída da União Europeia.
E se alguém fizer essa proposta, o PCP que posição é que teria?
Nunca fizemos essa proposta e, portanto, não...
Mas não fazendo a proposta, alguém a pode fazer.
Temos
o
muitas
PCP tem que tomar uma decisão.
Temos muitas razões críticas em relação à União Europeia. Nunca fizemos essa proposta.
Mas não suficientes para propor então um referendo à saída do euro?
Nunca fizemos essa proposta porque ela manifestamente não corresponde ao nosso posicionamento e, portanto, não temos essa resposta. Continuamos a não ter essa proposta feita porque ela não corresponde à reflexão que temos feita sobre isso. Pronto. Mais claro que isto não pode ser.
Eu não usaria a palavra claro, mas sim.
Claro, claro e direto.
Tem usado um argumento muito nesta campanha em que faz uma... Usa dois valores. Diz que desde 96 Portugal recebeu, em termos líquidos, 101 mil milhões de euros de fundos comunitários e depois diz. Mas, nesse período, Portugal viu sair do país para outros países da União Europeia mais de 168 mil milhões de euros em lucros, dividendos, rendas e juros. Não é? Tem dito isto. O que é que um número tem a ver com o outro? O que é que a entrada de fundos comunitários tem a ver com estes lucros, dividendos, rendas e juros?
A entrada de fundos comunitários não chega sequer para compensar os prejuízos que Portugal sofre com as políticas da União Europeia.
Mas o que é que isto tem a ver com políticas da União Europeia? Isto tem a ver com... o que é que estes dividendos, rendas e juros têm a ver com políticas da União Europeia?
O que é que tem a ver, a partir do momento em que o nosso país está integrado no mercado único, a partir do momento em que entidades na União Europeia podem operar em Portugal como se fossem portuguesas, a partir do momento em que a riqueza que aqui criam é transferida para fora do país, e são consequências diretas das políticas europeias.
Mas então porquê que não
contabiliza... fundos comunitários...
Então porquê que não contabiliza aqui, por exemplo, neste momento em Portugal, há 130 mil milhões de euros de investimento direto estrangeiro? Está a falar de empresas, porque é que não contabiliza também este
Por
dinheiro
acaso,
que entra para Portugal?
Agora deixa-me com pena de não ter trazido um quadro do Banco de Portugal interessantíssimo sobre isso. Sabe o que é que diz sobre o investimento direto externo? Que uma boa parte daquilo que é contabilizado hoje como investimento direto externo é de sociedades portuguesas que estabeleceram as suas sedes fora de Portugal. E o investimento que essas sociedades portuguesas, que têm as suas sedes fora de Portugal, fazem em Portugal, é considerado como investimento direto externo. Por acaso tenho mesmo pena de ter trazido o quadro do Banco de Portugal, porque essa falácia que nos últimos anos se criou, de que há um grande investimento direto externo no nosso país, que há uma grande...
Quando mandar a frase do Schäuble,
é uma coisa,
pode mandar também.
Sim, sim, não, mas esses quadros são fáceis, aliás, eles estão disponíveis publicamente.
Mas então, afinal, não estamos submetidos a empresas estrangeiras. Qual é o ponto, afinal?
Não, a questão é...
Então, afinal, há muitas empresas estrangeiras ou não há?
A questão do investimento direto externo tem essa manipulação. A população que é feita a partir da localização das sedes das empresas que fazem o investimento em Portugal.
E quando olham para este número dos 160 mil milhões, não olham também para os empregos que são criados pelas multinacionais que operam cá? Por exemplo, há números do INEC que nos dizem que em 2021 os funcionários de empresas estrangeiras em Portugal recebiam mais 42,7% em remunerações do que os trabalhadores de empresas portuguesas.
Estamos a mudar de assunto. Não, deixa-me ainda responder-lhe ao primeiro. Porque a comparação que fazemos entre esses dois números, entre o saldo, o balanço dos fundos comunitários que recebemos e aquilo que sai do país em juros, lucros, rendas e dividendos, é a comprovação de que nós não podemos aceitar a redução do orçamento comunitário, nem podemos aceitar a redução das transferências para Portugal. Porquê? Porque a configuração dos fundos comunitários está feita de forma a que se garante essa compensação que há pouco falávamos. Ora, se do ponto de vista de saídas em rendas, juros, lucros e dividendos, esses montantes superam os fundos comunitários que recebemos, isso significa que Portugal não está sequer a ser compensado pelos impactos diretos que tem essas políticas europeias.
Mas estes 168
europeias.
Mil milhões têm a ver com investimento não, em empresas internacionais cá, não?
Nós estamos a falar... Nós estamos a falar de uma comparação direta entre os fundos comunitários e aquilo que sai do país, nos fluxos financeiros, que envolvem os juros, mas, as rendas, os dividendos.
Mas isso não tem a ver com instituições da União Europeia, tem a ver com empresas.
Desculpe,
não
mas
é?
Não, tem que ver com empresas, tem que ver com as regras em que as empresas operam em Portugal.
Certo.
Até a partir do momento em que o nosso setor.
Se vai comparar o que sai por causa da entrada de empresas internacionais, tem que ter muitos outros valores
Deixe-me dar-lhe o exemplo. A partir do momento em que nós deixámos de ter um setor bancário de base nacional e passámos a ter um único banco de base nacional, que é a Caixa Geral de Depósitos, porque praticamente todos os outros têm estruturas acionistas que envolvem entidades externas, até isto não tem uma consequência direta com a liberalização dos mercados financeiros no âmbito da União Europeia.
Portugal não, deixa-me fazer uma pergunta.
Não, mas
Portugal não ganha em ter empresas estrangeiras.
Deixa-me lá concluir o raciocínio. Isso envolve a saída de riqueza que é criada em Portugal para fora do país, em consequência direta das políticas da União Europeia, nos casos das regras do mercado único, noutros casos de outras políticas. O que isso significa? Significa é que Portugal tem direito a ter fundos comunitários para ser compensado
mas
pelos
Portugal
impactos desses.
Mas Portugal ganha em ter empresas estrangeiras a operarem cá ou não?
Nós defendemos o investimento público e privado. Aliás, defendemos um forte investimento público, porque só com um forte investimento público é possível haver um investimento privado correspondente. E aquilo que nós defendemos é que as opções de investimento associadas ao caminho que temos para o desenvolvimento da nossa economia devem ser conduzidas em função daquilo que corresponde ao nosso modelo de desenvolvimento e à capacidade de aproveitamento do nosso potencial produtivo.
Deixe-me só tentar uma segunda vez. Portugal ganha em ter empresas estrangeiras cá ou não?
O investimento externo não deve ser excluído. Porquê é que havia de ser excluído? Claro que se ele corresponder às necessidades de desenvolvimento da nossa economia, é bem-vindo e é positivo. Se ele não corresponder ao caminho de desenvolvimento que queremos para o nosso país e às prioridades do ponto de vista do nosso desenvolvimento económico, naturalmente não o é. Agora, nós não temos uma perspectiva de que o investimento deve ser exclusivamente público ou que deve ser exclusivamente nacional. Pelo contrário.
Pagam melhores salários.
Pelo contrário.
As empresas estrangeiras pagam melhores salários.
Pagam melhores salários como?
Este valor do INE, relativo a 2021, diz que...
Recebem mais, os funcionários de empresas estrangeiras recebem mais 42,7% em remunerações do que os trabalhadores de empresas portuguesas. São dados de 2021.
Mas e essa avaliação podemos fazê-la exclusivamente em função do caráter multinacional ou nacional das empresas?
Não, aqui diz que são empresas estrangeiras.
Desligando.
Porque se formos, por exemplo, aos funcionários do PCP ganham menos...
Por acaso devia haver, por acaso fiquei com curiosidade em relação a esse número, ainda vou
então
procurar se há alguma consideração
para
propósito
de setores. Muita informação para trocar.
Não, por acaso fiquei com curiosidade a propósito desse número, porque acho que valia a pena perceber se isso significa uma comparação dentro de cada setor. Se, por exemplo, dentro de um determinado setor de atividade, na comparação entre empresas nacionais e empresas multinacionais, isso verdadeiramente é assim. Porque olha, que aquilo que a ideia que tenho, e particularmente do ponto de vista da comparação direta que pode ser feita com as condições de trabalho que vamos encontrando, particularmente em empresas multinacionais, há regras muito, muito draconianas relativamente às condições de trabalho, aos salários, aos horários de trabalho, e sabe que esses elementos são todos elementos que determinam as condições de vida, aliás, determinam a capacidade de, valorizando o trabalho, nós termos ou não mais trabalho qualificado e uma produção mais qualificada. A forma como, por exemplo, nós deixamos sair do país para países do centro da Europa mais poderosos, uma grande parte dos nossos trabalhadores qualificados, com as instalações das multinacionais em Portugal a servirem como centro de recrutamento, deixa o país depauperado dessa mão de obra qualificada. Ora, nós devíamos ter uma política económica e particularmente de desenvolvimento industrial que permitisse a fixação desses trabalhadores mais qualificados.
E também permitisse ao PCP aumentar os seus funcionários e políticos, que também deve... Não são salários perfeitamente elevados e são bastante baixos.
Não se preocupe que essa referência, a referência dos salários no PCP às condições médias de vida dos portugueses é uma referência que é de há muito tempo e que
certo,
não causa dificuldades.
No compromisso eleitoral da CDU para as europeias está escrito que a adesão à União Europeia fez parte de um processo contra-revolucionário que pôs em causa as conquistas de 25 de Abril e da Constituição de 76, enfim. A entrada da União Europeia foi para o PCP uma espécie de um segundo 25 de Novembro.
Não, olha.
Porque eu se for ler aquilo, eu não estou a ser pouco rigoroso. Acho que está mesmo. Essa sensação está lá, que é um dos processos contra-revolucionários, face aos valores de Abril, foi a entrada da União Europeia. Está lá escrito isto assim.
Olha, se foi isso que sentiu lendo aquele texto, deixo-lhe o desafio para que haja melhores sentimentos. Genuinamente. Vou até aproveitar uma frase. Que não é a minha, é o título de um manifesto que foi lançado publicamente a semana passada. Aliás, esta semana, salvo erro, ainda no início desta semana, que diz que o 25 de Abril não começou em Bruxelas e a Europa não acaba, e o mundo não acaba dentro da União Europeia, nas fronteiras da União Europeia. Eu julgo que verdadeiramente, quando nós olhamos para o caminho que tem sido feito por Portugal dentro da CEE, depois da União Europeia, aquilo que temos verificado é um conjunto de promessas que nos foram feitas que não foram cumpridas. Prometeram-nos uma terra do leite e do mel, prometeram-nos que seríamos um país mais desenvolvido, com mais progresso, com mais justiça social, e somos hoje um país mais dependente, mais atrasado relativamente em relação a outros países. É um país onde, do ponto de vista das condições de vida, nos são impostas situações que são verdadeiramente a contradição e a negação de todas essas promessas que foram feitas de melhoria das condições de vida dos portugueses. E, em muitas circunstâncias, nós já nem conseguimos perceber se a União Europeia é a verdadeira causa dos problemas ou se é só apenas um pretexto que é utilizado. Porque, em muitos casos, há duas dimensões que não podem ser desligadas, a dimensão da decisão política nacional e a dimensão europeia. E, em muitas circunstâncias, nós nem sequer conseguimos perceber se decisões que alguns governos vão tomando ao longo destes mais de 40 anos, se são verdadeiramente decisões que resultam de um condicionamento inultrapassável que a União Europeia nos impõe, ou se verdadeiramente a União Europeia é utilizada como pretexto para que essas medidas sejam...
Os governos de direita do PS, como o PCP diz, mas depois faz acordos com esses.
Os governos da política de direita. O nosso inimigo é a política de direita.
Eu percebo o que quer dizer. Quer dizer que a União Europeia tornou o país mais liberal, com políticas mais liberais. Isso está nas antípodas daquilo que o PCP defende.
Mais injusto e mais desigual. O problema é, sobretudo, as consequências do neoliberalismo. O neoliberalismo tem como consequências as injustiças e as desigualdades sociais.
Isso é que nos 25 de novembro de 75. A CDU escreve o seguinte: o que faz falta é uma Europa de cooperação ao serviço dos povos e não instrumento de capital das grandes potências, assente numa cooperação genuína e solidária entre Estados soberanos e iguais em direitos, ao invés das relações de mini-subordinação entre países. Isto defende uma organização de cooperação, portanto não sair da União Europeia, mas seja menos de integração, menos de abdicar de soberania. O que lhe pergunto é se esta Europa da cooperação devia até ir para lá daquilo que são as fronteiras da União Europeia, por exemplo, incluir a Rússia, que também é um país geograficamente na Europa.
Olha, o continente europeu vai muito para lá da União Europeia e a nossa preocupação é o afunilamento das relações de Portugal apenas com o espaço dentro da União Europeia.
Mas a Rússia devia entrar nesta Europa de cooperação, não, nesta organização que fosse mais de cooperação e menos de integração. Uma União Europeia que inclui também a Rússia.
Nós não estamos a propor uma organização alternativa à União Europeia. Aquilo que nós defendemos é uma Europa, um continente europeu, de relações de cooperação entre Estados e povos soberanos e iguais em direitos. E quando nós defendemos isso, aquilo que dizemos é que a política externa portuguesa não pode ficar afunilada no espaço da União Europeia. Repare, nós temos hoje
relações comerciais, ir até à Rússia?
Nós não estamos a propor nenhuma organização alternativa à União Europeia. Nem estamos a propor uma reconfiguração da União Europeia. O que nós estamos a dizer é nós queremos que se viva numa Europa, um continente europeu que seja verdadeiramente de cooperação entre Estados e povos iguais em soberania e direitos. E isso implica, como lhe estava a dizer, uma política externa portuguesa que vá muito para lá das fronteiras da União Europeia. Repare, um dos aspectos mais negativos em que se tem avançado e que se vai provavelmente agudizar nos próximos tempos em matéria de política externa é o sentido em que a política externa da União Europeia tem avançado, procurando limitar o estabelecimento de relações bilaterais de países da União Europeia com países terceiros para que essas relações sejam estabelecidas através da União Europeia. Eu pergunto, Portugal afunilado nas suas relações comerciais, económicas, políticas, diplomáticas, culturais, o Portugal afunilado nas fronteiras da União Europeia é verdadeiramente o desígnio que nós temos para o nosso futuro? Então nós não temos de ter uma política externa mais alargada, não só dentro da União Europeia, mas fora da União Europeia, com todos os países do mundo. Com todos os países e povos do mundo.
Certas. Falámos aqui da Rússia, entre 2019 e janeiro de 2023, o PCP foi o partido no Parlamento Europeu que teve mais votos contra ou abstenções relativamente a resoluções que condenavam atos do regime russo. Isto ainda antes, inclui aqui antes da guerra na Ucrânia e tudo, mas a esmagadora maioria também vem depois daí. Isto até são dados do Instituto Mais Liberdade, que, enfim, não é certamente um instituto em que o PCP se revê, e tem por base votos de 22 resoluções. Sente-se orgulhoso pelo PCP ser o partido que menos condenou Putin no hemiciclo europeu?
Não, isso não é verdade. Nós somos o partido que mais firmemente se opõe à política de confrontação que a União Europeia vai fazendo, não apenas com a Rússia, mas também com a Rússia.
Estes votos eram ao contrário, era condenar a confrontação.
Não diga isso. Sabe que em muitas circunstâncias até há uma uma similitude da política nacional com as discussões no Parlamento Europeu, que é em muitas circunstâncias haver designações enganosas relativamente àquilo que se faz. E em muitas circunstâncias, verdadeiramente aquilo que está perante é iniciativas que acentuam uma lógica, uma política de confrontação, não só com a Rússia, mas também com a Rússia, da União Europeia, com a Rússia e com outros países. Ora, verdadeiramente é isso que nós rejeitamos. Nós não aceitamos que o relacionamento externo, no caso de Portugal, porque nós temos essa visão em relação ao nosso país e ao contributo que o nosso país deve dar, nós não devemos ficar, o nosso país não deve ficar amarrado a políticas e a lógicas de confrontação com outros países e com outros povos. O contributo que Portugal pode dar para a resolução dos problemas da humanidade é no sentido de acentuar valores de cooperação, de amizade, de estreitamento de laços políticos e económicos para resolver os problemas dos povos no mundo inteiro. Políticas de confrontação e de promoção da guerra verdadeiramente não servem a povo nenhum. E, portanto, o posicionamento do PCP é muito firme e da CDU, dos deputados eleitos para a CDU, é muito firme relativamente a isso.
Uma das posições que o PCP tem tido relativamente à questão russa é que não deve haver ingerência na política interna de outros países. No entanto, no programa eleitoral defende, por exemplo, a reunificação do Chipre, a autodeterminação do povo saharaui. Isto não é também uma ingerência em questões que são da Turquia e de Marrocos?
Não, é a expressão da nossa solidariedade com a luta desses povos. É uma expressão da nossa solidariedade com a luta desses povos. E isso, a solidariedade é a solidariedade.
Portanto, no seu entendimento, é diferente daquilo que se passa relativamente à Rússia.
É uma expressão de solidariedade com a luta que esses povos fazem pela sua autodeterminação. E, portanto, é nessa circunstância que nós expressamos a nossa solidariedade. Eu julgo que é muito difícil encontrar aí algum elemento de ingerência.
Deixe-me só falar aqui de uma questão relativa a Portugal e também à situação, aos conflitos que existem hoje na Europa, a questão da Rússia e da Ucrânia. O almirante Gouveia Melo, que é chefe do Estado-Maior da Armada, fala em prontidão e em entrar em operações reais. Considera que o governo deve esclarecer do que é que se trata, qual é que é a posição do governo português nesta matéria, quando já há um chefe militar que fala em coisas muito específicas como apestamento dos navios, reforçar o treino, preparar reservas, sejam elas materiais ou humanas?
Olha, essa questão, confesso que é talvez uma questão melindrosa pela forma como ela é colocada. Eu julgo que, eventualmente, o esclarecimento que o governo entender solicitar a esse chefe militar, em função das declarações que foram feitas, o governo tem a possibilidade de o fazer e de obter esses esclarecimentos. Sinceramente, a mim, aquilo que mais me preocupa é o acentuar de um discurso que procura preparar-nos para a guerra. Porque, verdadeiramente, essas declarações do almirante Gouveia Melo encaixam num conjunto de afirmações que nós vamos ouvindo de responsáveis de instituições europeias, como o presidente do Conselho, Charles Michel, da presidente da Comissão Europeia, que procuram criar um ambiente de preparação dos povos para a guerra. E eu tenho utilizado esta expressão, acho que continuo a achar que ela verdadeiramente pode colocar as coisas em perspectiva relativamente ao momento que estamos a viver. Só daqui por 30 ou 40 anos é que se há de fazer a história deste tempo que estamos a viver. Mas é agora que nós decidimos como é que essa história fica escrita. E é agora que nós decidimos se empurramos os nossos filhos e os nossos netos para a morte, para a barbárie da guerra e para uma catástrofe nuclear, ou se, pelo contrário, conseguimos juntar os povos e a força dos povos para travar a guerra.
Mas estamos nesta iminência. Acha que estas declarações são...
Rita, quando nós ouvimos...
com pouca sensibilidade para aquilo que se está a passar.
O presidente do Conselho escreveu há uns meses um artigo dizendo que o caminho tem que ser do militarismo e do investimento na corrida ao armamento e da criação de capacidade militar europeia. A presidente da Comissão Europeia, a senhora von der Leyen, faz declarações de acentuação dessa política de confrontação e de guerra. Temos chefes militares a fazerem discursos dessa natureza. Eu julgo que a história já nos deu lições suficientes para percebermos quando as coisas começam a encaminhar-se num determinado sentido. Nós já tivemos a experiência, no século XX, de duas guerras com toda a destruição, morte e sofrimento que causaram na Europa. Tivemos em Portugal, há 50 anos, um momento que pôs fim a uma guerra colonial que, infelizmente, só acabou depois de muitos milhares de vítimas, de jovens que morreram ou vieram estropiados ou marcados para o resto da sua vida com a guerra colonial. Nós temos demasiado próxima a experiência do que significa a barbárie da guerra.
Mas o que é que o governo deve fazer? Deve travar o chefe da Armada nestas declarações?
Não, vamos lá ver. Eu acho que a preocupação deve ser do ponto de vista nacional e do ponto de vista na expressão europeia, deve ser: nós precisamos ter forças armadas capazes de cumprir a sua missão constitucional de defender, de garantir a independência e a soberania nacionais. Isso implica que nós temos que fazer nas nossas forças armadas o investimento necessário para o cumprimento dessas missões. A missão constitucional das nossas forças armadas não é participar em guerras de agressão, nem é estimular conflitos e confrontos. E há uma política diplomática que tem que ser seguida e uma política externa que deve ser seguida com os objetivos da paz. E, portanto, antes...
não é isso que está a acontecer.
Quando um militar faz referência à atuação das forças armadas portuguesas no quadro de um bloco político-militar a que Portugal pertence, essas afirmações desse militar têm esse contexto e têm esse enquadramento. Do ponto de vista da política externa, Portugal deve fazer todos os esforços para garantir que a solução não seja a corrida aos armamentos, seja o desarmamento geral, simultâneo e controlado. O Portugal deve fazer todos os esforços para começar pelo desmantelamento dos arsenais nucleares. E há um conjunto variadíssimo de ações políticas e diplomáticas que podem ser feitas junto de países da União Europeia, fora do espaço da União Europeia, por todo o mundo, ações que Portugal pode desenvolver no sentido de contribuir para um caminho de paz, de desarmamento e de resolução pacífica dos conflitos. Esse papel é o papel que se exige do governo português e, julgo eu também, é o papel que cabe aos deputados portugueses no Parlamento Europeu, com o espaço que ali têm, de afirmação dessas posições. E honestamente, não sei, posso ter carregado demasiado nas tintas, mas essas declarações preocupam-me pelo ambiente de preparação para a guerra que nós vamos encontrando. E isso é dramático.
Deixa-me passar aqui, aliás, já estamos a...
Deixa-me apenas pegar um exemplo. Nós, a Primeira Grande Guerra, foi aquela guerra que ficou para a história resumida como a guerra que todos queriam, a guerra que ninguém queria, mas que a guerra que todos queriam evitar, mas que a guerra que todos rejeitavam, mas que ninguém foi capaz de evitar. Assim é que é. Eu julgo que se este ambiente de preparação para a guerra for verdadeiramente aquilo que nos estão a pôr à frente, eu julgo que é preciso que nós tenhamos a compreensão da magnitude do que isso significa, não apenas para os povos da Europa, mas para os povos de todo o mundo. Porque nós não estamos a falar de capacidades militares como aquelas que existiam há 100 anos. Nós estamos hoje a falar da existência de capacidades militares absolutamente aniquiladoras da humanidade.
Agora para a política nacional, porque já estamos a caminhar para o fim e queríamos ainda ter aqui algumas perguntas sobre essa realidade também. Já percebeu porque é que perdeu em 2022 o lugar de deputado em Évora e porque é que o PCP não conseguiu recuperar esse posto nas eleições de março passado?
Olha, mais do que concentrar esforço na procura da resposta a essa pergunta, temos que concentrar esforço na procura do reforço da nossa expressão eleitoral e havemos de encontrar a solução.
Mas
para
a questão é se a esquerda tem sido incapaz de conseguir, porque tem, não é? De congregar esse descontentamento da população que pode existir, não tem ido propriamente para a esquerda, tem sido ganho pelo Chega, nomeadamente no distrito onde já concorreu como deputado, para o cargo de deputado. O que é que a esquerda está a fazer de errado?
Olha, essa sua constatação só confirma que quanto pior, pior. Quanto pior vivem as pessoas, quanto mais dificuldades têm, mais difícil se torna encontrar em muitas circunstâncias perspectivas consequentes para ultrapassarem essas dificuldades. Mais ficam à mercê da instrumentalização que é feita pelos mais variados vendedores de banha da cobra, que aproveitam esse descontentamento para encontrarem a força política e eleitoral, não para resolver os problemas de quem os sofre, mas verdadeiramente para criar ilusões e artifícios relativamente a soluções que os perpetuem. E eu julgo que verdadeiramente é perante essa circunstância que
mas
estamos.
Mas esse descontentamento já encontrou agora, conforto na esquerda durante muito agora, tempo, agora encontra no Chega.
Já agora deixa-me dar-lhe uma coisa. Não é só no
Alentejo.
A esquerda
perdeu essas pessoas.
Mas já agora deixa-me permita-me concluir com esta ideia. Não é só no Alentejo, não é só em Portugal. É pela Europa fora e por todo o mundo. Nós vamos vendo a forma como são instrumentalizadas pelas forças da extrema-direita as preocupações populares, não para lhe dar resposta, não para defender uma política que as ultrapasse, mas genuinamente apenas para tornar esse descontentamento inconsequente e para acentuar valores reacionários e antidemocráticos, como a gente está a ver. Aliás, o exemplo do tratamento que é dado às questões das migrações, a inculcação de sentimentos de racismo, de xenofobia, de ódio, de confusão, conflito e de confronto entre as pessoas. De conflito e de confronto entre as pessoas. Nós tivemos uma campanha eleitoral aqui há 2 anos, um exemplo de um candidato que andou aos tiros a uma família de imigrantes em função de serem imigrantes. Mas, não é? De terem um aspecto diferente daquele que nós
recentemente,
temos.
Bem, recentemente, nestas últimas semanas, o PCP e o Chega votaram lado a lado em 3 projetos do PS, o fim das portagens, a redução do IRS e o aumento da dedução das rendas. Não estão a ajudar o Chega?
O Chega é que muitas o Chega, como outras forças da mesma natureza pela Europa fora, têm como opção tática esconder o projeto político que têm. Isso significa o quê? Isso significa, em muitas circunstâncias, darem ares de posições que não são verdadeiramente correspondentes com o seu projeto político. Quando nós estamos a falar dessas votações, podia acrescentar muitas outras votações, em que o Chega, de forma...
Mas sente-se confortável por estar lado ao lado, ao lado do Chega.
Essa posição não é errada da nossa parte, porque a nossa votação corresponde àquilo que é justo para resolver problemas das pessoas. O que ela é mais exigente, porque exige uma clarificação, que o Chega está a votar muitas dessas iniciativas apenas por mera conveniência de circunstância e por oportunismo tático para dar ideias de que defende determinado tipo de políticas e determinado tipo de medidas.
Mas está a permitir que elas passem,
que genuinamente não,
é?
não correspondem ao seu projeto, ao seu projeto
passem,
político.
Mas está a permitir que elas passem, não é? Algumas delas, sem o Chega, não passariam.
Olha, mas isso resulta da aritmética que as eleições expressaram. E, portanto, é um problema que...
João Oliveira, convergência à esquerda no último congresso, do LIVRE, no último fim de semana, defendeu essa convergência a algumas eleições. Admite que haja um candidato único a Presidente da República, tendo em conta que a esquerda não ganha essa eleição há 20 anos?
Eventualmente é uma questão que pode ser ponderada. Não, sinceramente, não tenho nenhuma reflexão individual sobre essa questão neste momento, nem tenho nenhuma discussão coletiva feita no meu partido sobre isso, e portanto não...
Mas punha dinheiro que o PCP não quer, tem um candidato próprio? Não,
não quero lançar...
Se tivesse que meter dinheiro, metia no que o PCP vai ter um candidato próprio.
Sabe que eu sou pouco de apostas. Aliás, até faço uma confissão pessoal. Eu normalmente só faço apostas quando tenho a certeza daquilo que estou a teimar, e portanto muito dificilmente nessa ou noutra questão meteria o dinheiro que fosse.
O Governo aumentou o complemento solidário para idosos, decidiu com participação a 100% de medicamentos para os reformados mais carenciados e escolheu Alcochete para novo aeroporto. O PCP discorda de alguma destas coisas?
Olhe, veremos se isso são apenas anúncios de propaganda ou se verdadeiramente têm consequência direta na vida das pessoas.
Mas porque concorda com todas,
em boa parte dessas medidas, repare, com as medidas dirigidas aos idosos, o Governo procura dar a ideia de que está preocupado com os idosos e está a trabalhar para resolver os problemas dos idosos. Há muitos problemas que ficam por resolver para lá dessas medidas que o Governo tomou. Naturalmente elas podem ter efeitos positivos no universo dos reformados a quem se dirigem, mas a quantidade de problemas desses reformados e dos reformados em geral que ficam por resolver é enormíssima. Não sei se temos tempo para descascar cada uma dessas medidas, mas se tiver...
Não temos.
Se tivéssemos...
dizer que o Governo está a tomar boas decisões, já percebemos.
Olha, não, posso lhe até dizer outra coisa a propósito do aeroporto. A propósito do aeroporto, da terceira travessia, da alta velocidade. Primeiro, temos que ver se aquilo é apenas propaganda para o Governo dar a ideia de que está a agir e a tomar medidas e a governar no sentido daquilo que é preciso ao país. Se verdadeiramente isso é só para satisfazer esses objetivos da propaganda, eventualmente preocupado com umas eleições antecipadas que possam vir aí daqui a uns meses, ou se genuinamente há alguma intenção de concretizar alguma coisa. E, em segundo lugar, é preciso ver se na concretização dessas medidas o Governo verdadeiramente garante condições para que elas sirvam o interesse nacional e o interesse público ou se servem os interesses da Vinci. Em concreto, há uma questão que julgo que é preciso ir clarificando. O financiamento para construir um novo aeroporto resultará das taxas aeroportuárias que a Vinci cobra, como é devido, ou o Governo vai encontrar alguma forma de desonerar a Vinci de utilizar as taxas aeroportuárias para financiar o aeroporto? É que o Tribunal de Contas disse-nos há uns tempos que a perspectiva de cobrança de taxas aeroportuárias para os próximos anos é de 20 mil milhões de euros. A estimativa que está de custo de construção do aeroporto é de 6. Entre 20 e 6 ficam 14 mil milhões de receitas de taxas aeroportuárias que, ao que parece, o Governo se prepara para deixar também nas mãos da concessionária. Imagina o que é que era.
Ainda queríamos aqui
o que é que era, nós temos 14 mil milhões.
Imagina
o que é que era, nós temos.
Final.
Eu tenho que concluir só com esta pergunta. Imagina o que é que era o país ter 14 mil milhões de taxas aeroportuárias para investir na modernização e no reforço da capacidade da rede aeroportuária, não só no aeroporto de Lisboa, mas em toda a rede aeroportuária, envolvendo o aeroporto de Lisboa, do Porto, também o aeroporto de Beja, o aeroporto de Faro. Imagina o que é que seria isto, 14 mil milhões para podermos investir nesta modernização. Era muita receita que tínhamos do lado do Estado e que, infelizmente,
deixe-me fazer aqui uma ponte entre Lisboa e Bruxelas e perguntar-lhe muito diretamente se o PCP apoiaria António Costa para a presidência do Conselho Europeu.
Olha, nós temos, como sabe, eu tenho dito isto já há alguns tempos.
Não venha com os metais.
Essa não é uma decisão. Não, essa não é uma decisão. Os metais deformados. Os metais deformados, essa não consegui alcançá-la. O Parlamento Europeu não tem nenhuma decisão nessa. Portanto, isso é uma matéria que os deputados do Parlamento Europeu sejam chamados a decidir. Sem prejuízo disso, aquilo que a história nos mostra é que não é verdadeiramente decisivo se as decisões que são tomadas ao nível do Conselho são tomadas em português, facilitando a tradução para Portugal, ou são tomadas noutra língua, exigindo essa tradução. Aliás, eu diria até que, durante o período da Troika, sendo uma das instituições que integrava a Troika, a Comissão Europeia, e sendo a Comissão Europeia presidida por Durão Barroso, o facto de nós termos recebido as ordens que nos foram dadas para a Comissão Europeia em português, em prejuízo do povo e do país, não nos resolveu de grande coisa. Eu não quero comparar Durão Barroso a António Costa, porque naturalmente as distâncias são muitas e evidentes.
Até mas eu diria viveram que, de forma diferente. Em 2015 tiveram a geringonça, António Costa aí já servia para essa correlação de forças, mas eu diria
que aquilo que é verdadeiramente decisivo é a substância das decisões que são tomadas ao nível do Conselho Europeu, as opções que são tomadas, a verificação em concreto que tem que ser feita entre as decisões que são tomadas.
Não mudaria nada na União Europeia,
país.
É isso? Não acredita que António Costa pudesse mudar alguma coisa? Por exemplo, não, em 2015, conviveram na geringonça, foi importante na gestão dessa correlação de forças, mas não serve para gerir um órgão que junta os chefes de governo europeus.
Rita, se calhar corro outro risco a fazer esta metáfora, mas se você só tiver um ananás, não consegue fazer um bolo de laranja. E, portanto, naquela circunstância em que estávamos em 2015, com aquela correlação de forças, aquilo que era possível era aquilo.
Acho que...
Esta perspectiva, esta perspectiva para a frente que nós temos que criar é outra, é termos laranjas para fazer bolos de laranja.
Muito bem.
Para ficarmos limitados ao ananás.
Acho que já temos um título para a entrevista, muito obrigado. João Oliveira.
Então já agora deixa-me só substituir os frutos para ficar com uma coisa mais adequada. Bolos de morango.
Muito bem, vamos ver se cabe no título. Muito obrigado, João Oliveira. Foi mais uma entrevista da série especial aos cabeças de lista às europeias. Nós voltamos em breve com outros candidatos.